Boa noite. Vamos a Atos capítulo 9, versículos de 1 a 9. Na realidade, estamos continuando com a exposição da conversão de Saulo, ou Paulo, conforme vamos passar a chamá-lo. E lembrando, como eu falei no domingo passado, que há três relatos no livro de Atos sobre este mesmo evento. Um escrito pelo autor do livro de Atos, Lucas, e dois pelo próprio Paulo. E quando nós somamos as três passagens, fica bem rico. Então, o relato, e podemos expandir mais do que apenas o capítulo 9, depois, no capítulo 22, como vamos chegar lá, uma vez que estamos expondo todo o livro de Atos, mas então resolvi já falar o que o capítulo 22 fala ou toca no assunto da conversão de Paulo, e o 26 também, quando chegarmos nestas passagens, obviamente não trataremos mais. Então estaremos dependendo desses três textos. Comentamos a primeira parte do diálogo ao meio-dia, quando Paulo caiu no chão, ofuscado por uma luz fortíssima e intensa, e ele vê uma pessoa e pergunta quem era essa pessoa. Ele não conhecia. Jesus se identifica, pergunta por que Paulo o perseguia, e Jesus diz que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Já explicamos tudo isto em detalhes. Então, no capítulo 22, versículo 10, não preciso nem você chegar lá, Paulo pergunta, que farei, Senhor? E eu comentei, inclusive, que esta pergunta revela muitíssimo mais do que talvez nós pensemos, porque já mostra aqui uma mudança de atitude radical de Paulo. Ele estava indo perseguir crentes lá em Damasco e ele, de repente, parece que a vida ficou nova, a missão na sua vida, de repente, ficou nas mãos deste homem que ele está vendo na maior glória que pode ser, numa luz fortíssima, homem e Deus ao mesmo tempo, embora aqui não trate da questão da divindade de Cristo, mas é impressionante quando ele diz, o que farei, Senhor? É como se dissesse, está tudo anulado, do que eu tenho feito aqui, até aqui, do que eu continuarei fazendo, está zerou. Agora estou nas tuas mãos. O que tu disseres, eu faço. Então, interpreto aqui como já um coração novo dentro de Paulo, um coração convertido pelo Espírito Santo de Deus, e Paulo já entregando a sua vida, seu trabalho, nas mãos desse Senhor que ele tinha acabado de conhecer a ponto de dizer, quem és tu? Vamos ao 26, então. Capítulo 26, eu acabei não lendo o 9, mas então eu vou ler o 9, porque é o texto base, e os outros são mais complementares, uma vez que nós estamos no capítulo 9, na exposição do livro. Então, Atos 9, de 1 em diante, depois nós vamos para o 26. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. E podemos parar aqui, porque ainda não tratamos desta parte, vai ficar para a próxima pregação. O diálogo foi até aqui, esse que estamos comentando. Então, agora vamos para o 26. Atos capítulo 26, versículos 12. Em diante. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, ele estava aqui prestando depoimento ao rei, a um rei. Parti, levando autorização, 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas, agora que nós vamos entrar no nosso texto de hoje, até aqui nós já explicamos no passado. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, por essa história tão bela, contada de ângulos diferentes que, complementadas, são muito ricas. Que possamos aprender o que tem para nós aqui, e mais do que isso, aplicar nas nossas vidas. E nos edifica com o que vamos ouvir, a nós que já somos crentes em Jesus Cristo, e converte aqueles que, como Paulo, estavam ainda nas trevas e não sabiam quem tu és. Então, dá-nos o prazer de ver pessoas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, da maneira como tu quiseres, no teu tempo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. A ideia é que tudo durou muito pouco. A conversão de Paulo estava consumada, repentinamente, e não havia tempo a perder. Cristo precisava dele urgente. Quando Jesus diz: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, mais do que a frase em si, podemos ver aqui uma amostra, uma demonstração do que Cristo esperava dele. Trabalho imediato. Logo, serviço. É como se o fato de estar caído no chão, como ele estava, não fosse coerente com o trabalho que ele, Paulo, teria pela frente. A sua posição, agora como convertido e como alguém dedicado a Cristo, ao ponto de dizer: o que é que eu faço? A suposição seria em pé, firme, seguro, pronto para andar e andar muito, como este homem andou. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés, quase como que dizendo: tá bom, a hora de ficar deitado aí, tudo bem que esteja deitado, viu a luz, mas agora já está bom. Levanta e vamos. Temos aqui uma indicação interessante, quase uma aplicação, de que quando alguém se converte a Jesus Cristo, não deve perder tempo. Dedicamos a pregação hoje de manhã para falar de dons, né? Inaugurando uma série sobre os dons do Espírito. E mostrei ali a importância do aspecto do serviço do crente na sua igreja. Claramente, com várias passagens, a ideia de servir, servir, servir para edificação. Servir. Podemos não ter uma missão como a de Paulo, provavelmente não teremos, mas com certeza nenhum de nós foi chamado à toa, chamado para a salvação em Cristo. O Senhor dos Exércitos com certeza tem uma missão para cada novo soldado. Você que é crente, é o caso de perguntar, tem estado de pé, firme, nos pés, que não é só levanta-te, né? Firma-te sobre os teus pés. E é porque o pobre estava cego, como nós vamos ver na próxima pregação. Cego nem se firma direito, precisa segurar em alguma coisa. Mas Jesus nem entrou nesse detalhe. Cego ou não, se levante, fique de pé e firme. Eu lhe quero firme, Paulo. Começou cedo as ordens do mestre e ordens firmes e feitas para serem cumpridas e cumpridas logo. Se você é recém-convertido, ainda está tão admirado com a própria salvação, todos nós passamos um período, pelo menos eu passei, há muitos anos, né, de lua de mel com a salvação em Jesus Cristo, assim, ainda atarantado por aquilo que tinha acontecido, algo difícil até de explicar, cada um deve ter passado por algo semelhante, se não igual, mas semelhante. E é o caso de perguntar, você que se converteu há pouco tempo, ainda está nesse período, mas o problema é que faz meses que você se converteu, se fazem dias ou semanas, tudo bem, mas meses, fazem anos, e você ainda está aí sentado, talvez deitado, ainda não se colocou em pé, pronto, Senhor, manda. E você que é crente antigo, já perdeu essa admiração, esse fervor há muito tempo, ficou parado aí, fica a pergunta, disposição. Agora Cristo explica o motivo da visão a Paulo. Porque por isso te apareci. Eu tenho dito algumas vezes, quando você vê na Bíblia alguma explicação, abra bem os olhos, grife a sua Bíblia, se você gosta de grifar passagens significativas. Quando diz por isso, por quê, para quê, preste bem atenção, porque é explicação da própria palavra de Deus para algo que está sendo ordenado ou algo que está sendo explicado. Ali, preste atenção, passagens que vão nos dispensar, ficar perguntando, será que é por isso, será que é por aquilo, porque será que Jesus apareceu a Paulo? Não precisa especular, não. Às vezes nós ficamos realmente, será que é isso, será que é aquilo que o autor sagrado quis dizer? É normal isso acontecer. Tá bem, tudo bem, nós vamos tentar descobrir pelos princípios da Bíblia e tal. Mas passagens em que há uma explicação clara e direta como essa, valem ouro. Pelo menos para mim, eu entendo assim. Por isso te apareci. Primeiro, te constituí ministro e testemunha. Como ele coloca aqui, por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. E diz mais, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Paulo agora é oficialmente convocado. Qual a função? dupla. Ministro. A ideia de agente do reino de Deus. Um servo. Um encarregado de alguma coisa. Um obreiro. Paulo, a partir de hoje você é ministro meu. Você está à minha disposição para o que eu mandar. Segundo, testemunha. Essa é uma palavra muito importante para descrever a função do crente. Paulo dirige isso aqui a Jesus dirige isso aqui a Paulo e diz assim: Paulo, esta visão que você acabou de ter de mim, aliás, ainda está tendo, né? Que ainda estava vendo o diálogo, você vai contar por aí. E já vimos ele contando duas vezes no livro de Atos. Vocês não podem imaginar, nem eu, quantas vezes Paulo contou esta experiência. Quantas dezenas de vezes, talvez centenas de vezes. É muito provável. Porque Jesus deixa claro, você vai ser testemunha, você vai contar disso que você está vendo agora. E ainda mais, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E sabemos que Paulo, que Cristo apareceu a Paulo mais algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes estão registradas lá. Então é muito interessante que Cristo resume o ministério de Paulo para falar do que ele testemunhou, do que ele viu. Testemunha é algo que vê alguma coisa e conta, né? Não é de ouvir falar, é que viu. Oh, tem uma testemunha aqui no julgamento. Você estava lá? Estava. Eu vi a batida dos carros lá. Eu vi quando aconteceu esse assalto. Eu vi isso. Esse é testemunha. É porque viu. Viu. Vivenciou aquilo. Paulo, conte. É praticamente isso. Conte. Claro que é muito mais complexo. Ao contar, ele iria ter que explicar quem era Jesus, como se coadunava o ensino do Velho Testamento com o Novo Testamento, como é que ficava a lei de Moisés. Tem um mundo por trás disso, sabemos pelas próprias cartas de Paulo e pela toda a teologia do Novo Testamento, da qual Paulo foi o principal construtor, orientado pelo Espírito Santo. Sim, nós sabemos que é muito mais, é muito abrangente isso, e envolve muitas coisas. Mas o resumo que o próprio Jesus fez do ministério de Paulo foi este. Testemunha do que você viu de mim e ainda vai ver. E como consequência do que você ouviu, do que você aprendeu, do que eu vou lhe ensinar e tudo mais. Então, a base do ministério de Paulo seria esta, a primeira visão que ele teve e as outras que viriam ainda. Em suma, tudo o que Paulo falaria seria baseado na conversão dele e nas instruções que receberia de Cristo. Vocês se lembram, lá em Atos 1 e 8, aqui eu quero ler, quando o Senhor Jesus Cristo falando aos apóstolos, já passamos por essa passagem, logo antes de subir aos céus, Jesus falando, no meio da frase aqui no 8, vou pegar no meio, diz: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A mesma palavra, a mesma ideia, a mesma noção. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a rigor, Paulo não estava recebendo uma missão nova como discípulo de Cristo, novo discípulo de Cristo. Era nova para Paulo, porque ele tinha acabado de se converter, ele é inimigo, perseguidor, tinha acabado de se converter. Então, para ele, Paulo, era total novidade tudo o que estava acontecendo, incluindo a missão dele de testemunhar. Mas, na realidade, Cristo estava repetindo o que já havia dito para os apóstolos originais. Mesma coisa, testemunha, testemunha, vocês vão falar de mim. todo crente recebe esta função dupla de ministro, trabalhador, ou como o próprio Paulo chama lá em 2 Coríntios 5:20, não precisa ir até lá, mas nós somos embaixadores em nome de Cristo. Então, todo crente, como eu disse, alguns com trabalhos muito mais expostos, de muito mais abrangência do que outros. Paulo é o exemplo supremo, mas cada um vai ter um trabalho. Curiosamente, pela manhã, novamente me referindo, falando dos dons do Espírito, mostrei lá que cada um tem o dom, que o Espírito Santo distribui dom ou dons a cada um individualmente. E que cada um é membro do corpo de Cristo, que cada um tem que servir. Então, esta ideia aqui de cada crente ter um ministério, não um ministério pastoral, um ministério missionário, alguma coisa assim, mas um ministério, um serviço, algo para realizar, para fazer por Cristo. Fazer, elaborar. E, se formos examinar, de uma maneira muito resumida, o conteúdo do que o crente vai falar enquanto trabalha, ao longo do seu serviço nesta terra, ele vai falar, claro, falar o quê? Uma coisa, de Jesus Cristo, só. E a base deste tema único de todo crente, começando com o apóstolo Paulo, a base é o que vivenciou com Cristo. Não tem sentido nenhum alguém que não tem Cristo como Salvador pregar o Evangelho. Claro, Jesus pode levar a salvação a alguém que ouviu até de uma pedra o Evangelho, de uma porta, de uma parede, ele pode isso. Mas não tem sentido, porque o evangelismo de um crente é falar do que vivenciou. E já vi muitos crentes com medo: ah, pastor, eu não sei falar lá nos meus amigos lá da faculdade, ou isso, eu não conheço muita teologia. Tudo bem, é claro que quanto mais você conhecer da Bíblia, melhor, mais você souber, melhor e tal. Mas nunca esqueça, um convertido de 2 horas de conversão, ele tem o que falar, ou ele não é convertido. O que é que houve com você? Você não pode nem imaginar. O que houve? Eu me converti. O que é isso? Ele pode não dar uma aula de teologia, de doutrina, certamente não vai dar, mas ele vai dizer alguma coisa, ou não, passou pela experiência. Aí eu não sei explicar direito, não, mas meu coração mexeu, aí ele vai dizer com as palavras dele. Eu vivia com medo da morte, medo do inferno, e aí eu conheci, ouvi pregações, eu li a Bíblia, conversei com algumas pessoas que são crentes, aí eu senti que era pecador, estava precisando me entender com Deus. Eu não sei o que ele vai contar, não, mas é o testemunho dele, isso é valiosíssimo, isso é a base do que ele tem para dizer. E muitas vezes o crente deixa de enriquecer o seu evangelismo pessoal por falta desta noção de assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar preocupada com o nível da aula que eu vou dar aqui, ou da exposição que eu vou fazer para universitários ou para pessoas lá do trabalho, a teologia, explicar a Trindade, a pessoa de Cristo. Isso é complicado demais para a minha cabeça. Aí não fala, talvez com medo ou alguma timidez ou coisa assim. Não fala. Ah, o pastor aqui. Não pense isso, não. Porque o pastor vai pensar aqui: ah, aquele pregadorzão aqui. Aí o pregadorzão vai dizer: ah, Lutero aqui. Ah, o apóstolo Paulo aqui. Não, não é assim, não. Ah, não, ah, fulano aqui, não, não é você. Vai falar do que você viu e vivenciou com Jesus Cristo. Obviamente, isso pode assustar um pouco o crente ao ouvir isso que eu estou dizendo, pensar assim, mas a minha experiência com ele tem sido tão pouca. Já fazem 5 anos que eu sou crente, já fui batizado, sou membro da igreja, mas eu acho que o que eu explicaria hoje era a mesma coisa que eu explicaria uma semana depois da conversão. Só aquilo mesmo. Não sei mais nada e não tenho aprofundado na minha comunhão com Jesus Cristo. Eu queria ter mais o que falar dele. Aí tem tudo a ver. Aí tem sentido você ficar meio constrangido e se lembrar que depois de tantos anos, de centenas de pregações ouvidas e coisas assim, e quantas vezes você já leu, ou devia ter lido mais a Bíblia, você ainda não se sente muito, muito temeroso de abrir a boca. E não, tudo que você tem a dizer é contar a sua conversão lá. Eu concordo que deveria ser muito mais rica a sua experiência, a minha, qualquer um de nós. Nunca devemos estar conformados com a nossa experiência com Cristo, no sentido de querermos sempre mais. Aí Jesus continua, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. 3 características aqui importantes da missão de Paulo. Primeira, a área de atuação seria o mundo gentio, ou seja, não seria uma missão baseada em Israel, mas seria vastíssima a área geográfica do ministério de Paulo, porque ele ia para os gentios. A segunda observação é que nas cidades onde ele iria, abrindo igrejas, tinha judeus, geralmente tinha judeus. Então se constituía um ponto muito importante do ministério dele, Paulo, se dirigir primeiro para as sinagogas dos judeus, para levar primeiro o evangelho para eles. Via de regra, os judeus não aceitavam. Talvez no começo ali, mas logo, logo, já se espinhavam contra Paulo, já dava problemas, expulsavam Paulo da sinagoga, aí Paulo ia para os gentios pregar o evangelho para aqueles que não são judeus. Mas havia um aspecto muito importante, sim, do ministério de Paulo com os judeus, embora ele seja conhecido como apóstolo dos gentios, porque foi especialmente enviado para muitos lugares importantes, cidades grandes da época. Mas não podemos desprezar esse aspecto. Tanto que Jesus, quando fala do livramento que ele daria a Paulo, ele fala de 2 tipos de livramento, ou livramento de 2 grupos. Está aqui. Livrando-te, 1, do povo, 2, dos gentios. Que povo? Os judeus, com toda certeza. Então, vemos aqui os judeus do lado e todos os outros povos do outro. Só tem um povo que é judeu, é o povo judeu, claro. Então, fica evidente aqui um aspecto importante do ministério de Paulo é este, é que ele ia para os gentios, mas ele teria muito contato com os judeus também. E terceira conclusão que nós chegamos aqui, ou informação que Cristo dá, é que seria uma tarefa ou uma missão ou um ministério, ou uma vida que ele passaria a viver dali para frente, perigosíssima. A ponto de Cristo, com as poucas palavras que ele falou a Paulo aqui, resumindo tudo o que ele tinha para fazer para Paulo, claro, até aquele momento, ele coloca o verbo livrar. Livrar. Livrar tanto dos judeus quanto dos gentios. Então, seria uma característica importantíssima do ministério de Paulo ficar lembrado. Eu tenho sobre mim um poder muito grande para me livrar, me proteger. Isso era muito importante para Paulo. Se Cristo falou aqui, é porque era. E seria muito perigoso. Só que, pela lógica mesmo, o alto risco do ministério de Paulo seria compensado pelo grande poder de Cristo, que estaria de olho nele, Paulo. Ou seja, por este ponto de vista, não seria assim tão perigoso. É perigoso alguém andar num ponto de drogas às 2 horas da madrugada? A primeira resposta que alguém vai dizer é, claro! Talvez fosse melhor dizer, depende. Se a pessoa for só, ou com um colega ali do lado, apenas, é perigosíssimo. Se a pessoa for com 20 guarda-costas fortemente armado, com metralhadoras, não vai ter esse perigo todo, talvez nenhum perigo. Então, a noção de perigo, ela é proporcional à proteção que a pessoa tem ao se expor àquilo que poderia ser chamado de perigo. Então, o perigo já não fica assim tão grande. É perigoso, ninguém duvida. Mas há uma força muito grande para contrabalançar esse perigo, para proteger esse perigo. Então, é muito importante este aspecto aqui da vida de Paulo e agora, por extensão, a nossa vida. Sabemos que o mundo é nosso inimigo, o mundo nos persegue, o diabo está ao derredor como um leão, querendo devorar, e o diabo é muito poderoso, um poder que Deus deu a ele pela sabedoria de Deus, mas deu até um momento que vai terminar aquilo, mas é o Deus desse século, e sabemos que a nossa vida é perigosa, e é porque estamos num país com quase zero perseguição a crentes, pelo menos até aqui. E basta olharmos ao redor hoje o que acontece. Então, em princípio, a vida do crente, mesmo em paz, como vivemos hoje aqui contra este aspecto, há perseguição social, em termos de quando a pessoa se relaciona ao seu redor com parentes, com amigos, amigos que nem são mais tanto depois daquela conversão, ou pessoas em escolas, faculdades. Então, quem é crente sabe que há estas pressões, muitas vezes são grandes, à parte das perseguições mesmo, literais. Seja como for, irmão, irmã, não deixe de ser ministro de Cristo, servo, serva de Cristo, e testemunha fiel dele por medo de perseguição, ou de sofrimento, ou de intimidação, de humilhação, que tudo isso pode ocorrer. Não deixe. O Senhor a quem você serve tem o poder de lhe livrar, vírgula, quando quiser. Porque se não fizer vírgula aqui, como é que ficam os mártires? Como é que ficam os milhares e milhões perseguidos, inclusive hoje, e os que chegam a morrer, alguns até torturados? Cadê o poder dele? Cadê a promessa dele? E Paulo não morreu, tudo indica, na mão dos romanos? Cadê que ele protegeu Paulo? Protegeu até um certo ponto que não protegeu mais, deixou a promessa dele de lado? Claro que não. Haveria de chegar um dia, nós temos um fim aqui na Terra, nossa vida física aqui tem um final, a não ser a geração que estará viva quando Cristo voltar, e mesmo assim vai ser transformado, então há um final da nossa vida aqui como nós temos. Então é claro que vai chegar um momento em que Cristo vai dizer, tá bom, já cumpriu sua parte, como Paulo, né? O próprio Paulo, né? Completei a carreira, guardei a fé, estou pronto para ser derramado como libação, como ele diz lá, sacrifício líquido, estou pronto para ir. Ele estava sabendo que ia chegar o momento. Então, o crente pode ter certeza que ele é absolutamente, totalmente protegido pelo maior poder que existe no universo, o poder de Jesus Cristo, pessoalmente, até o dia em que Cristo quiser. Mas não justifica, então, o medo, nem a intimidação, porque se Cristo quis, é melhor assim, e chegou o seu momento, amém, chegou a hora de, irmos nos encontrar com ele. Agora, qual o objetivo da gigantesca tarefa de Paulo? Propagar uma nova escola filosófica? Implantar um partido político? Negociar com os governantes das cidades onde ele iria? Ou, na época, tudo era romano, né? Correr para Roma e tentar negociar ali com os imperadores, o imperador do dia ou do Senado, tentar negociar ali ou, de alguma forma, tentar minar as estruturas do governo para influenciar o Estado numa ligação Estado-Igreja, que é um erro que todo cristão, verdadeiro ou não, que entrou por esse caminho, errou feio, juntar a Igreja com o Estado, não tem nada, está tudo errado. E, então, não vemos aqui nenhuma orientação de Cristo. Não fala nisso. A missão dele não é filosófica, não é política, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Curioso é que estas palavras foram referidas ao próprio Jesus Cristo, quando Isaías, 700 e tantos anos antes do nascimento de Cristo, falou lá em Isaías 42, 6 e 7, mas eu não vou ler a palavra, a passagem, mas está lá para quem quiser depois. Isaías 42, 6 e 7, quando descrevia, praticamente com essas exatas palavras, o objetivo da missão do servo do Senhor, como é conhecido aquele personagem que Isaías tanto falou, que seria o Messias dos judeus e o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, essa atribuição foi dada a ele em primeiro lugar. E agora ele passa para Paulo e, claro, passa para todos nós. Seja como for, voltando para Paulo, o objetivo de Paulo, a natureza desse objetivo era puramente espiritual. Puro. Como? Abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz. Não se esqueça que Cristo estava falando com um cego naquele momento. Paulo estava cego. Ele ficou cego por causa da força da luz. Nós vamos ver na próxima pregação, se Deus quiser. Provisório, depois voltou. Mas veja como Cristo fala, como o grande objetivo de Paulo, ele fala em cegueira e abrir os olhos. Paulo deve ter entendido muito bem o peso da missão a que ele estaria destinado. Abrir os olhos de cegos. Imagina a vontade dele ver de novo, dele enxergar de novo. E eu vou fazer isso com pessoas. Não literalmente. Até onde sabemos, ele fez muitos milagres, pode até ter incluído essa. Jesus curou olhos físicos de cegos, mas não é um assunto aqui. O assunto aqui é espiritual. O estado natural do ser humano é cego, espiritualmente falando. Ele vive em trevas, ele não enxerga as coisas de Deus, as realidades celestiais, não conhece. Vê Jesus Cristo na frente e diz, quem és tu? Como Paulo, cego, até aquele momento. E essa triste consequência, essa triste condição é consequência, após o pecado original de Adão e Eva, é de estar sob a potestade, o poder de Satanás, como ele diz, abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Na realidade, esse "i", ele não está adicionando, ele está explicando, ele é explicatório. Quando eu digo abrir os olhos que estão nas trevas para a luz, eu estou falando em termos espirituais, Paulo, de que alguém sob o poder do diabo é cego. E sair do poder do diabo e ir para Deus significa luz. É basicamente isso, ele está explicando aqui. o que ele tinha acabado de dizer, viver na luz é estar sob o poder de Deus. Ou de uma forma contrária, estar sob o poder de Deus é viver na luz. Então, com o testemunho de Paulo e a pregação do Evangelho, Paulo iria arrancar pessoas do poder de Satanás para o poder de Deus. Claro, quando dizemos que Paulo iria arrancar, era o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, através do ministério de Paulo. Mas Jesus nem explica isso, ele diz, você vai abrir os olhos dos que estão em trevas para a luz. Você, curioso, mas é uma forma de dizer, a gente sabe que o poder mesmo de fazer isso era do Espírito Santo. Nós precisamos tirar pessoas deste reino, desse reino maligno, e levá-las para o reino do Senhor Jesus Cristo. Há uma passagem em Colossenses que Paulo, 25 anos depois desta conversão aqui, ele escreveu Colossenses, mais ou menos. E ele fala exatamente desta ideia, como se estivesse dizendo, isso foi o que aconteceu comigo. Jesus fez isso comigo e quis que eu continuasse fazendo com as pessoas. Olha que passagem. Colossenses 1. Essa eu gostaria que você fosse lá. Pela importância dessa passagem. Essa é daquelas extremamente importantes. Ela é clara, ela é forte, objetiva, extremamente significativa. Ele, falando de Deus, nos libertou do império das trevas. Lembra que ele fala em potestade de Satanás? É a mesma coisa. Ele está quase usando as palavras de Cristo aqui para ele, quando ele se converteu. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus disse, lhes abri os olhos e converteram das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Exatamente isto. Quem fala do Evangelho abre caminho para Deus agir na vida desse coitado pecador, condenado ao inferno, uma ação que significa arrancar da potestade, do poder, do domínio do diabo e levar para o reino do Filho do amor do Pai, Jesus Cristo. Precisamente isto. Grande pavor de Satanás e de seus súditos é perder almas. Como se processa essa mudança de reino? O que ocorre com a pessoa em termos espirituais? O que ela tem de fazer nesse processo? Essas perguntas são respondidas nas palavras com as quais eu encerro. Então, voltando a Atos 26, quando Jesus diz, no versículo 18, e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que, agora ele vai falar como é que se processa esse abrir de olhos, como é que se processa esse livrar-se do poder do diabo e ir para o poder de Deus. Como é que se processa isto? É fazendo promessas. Não, é dando dinheiro para a igreja. Não, como é? Cristo explicou. Por isso que eu disse que essa passagem é extremamente significativa, ela encapsula aqui, de uma maneira resumida, aqui, praticamente tudo o que está ligado com a pregação, o que ocorre com a salvação de alguém, o livramento do reino do diabo, do poder do diabo, parou de Deus. Está tudo aqui, de uma maneira bem concentrada. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A condição básica para sair do reino das trevas e entrar no reino de Deus é receber perdão de pecados. Você quer avaliar em que reino você está? Em que poder você está? Você está sob o poder do diabo hoje? Nas trevas? precisando do evangelho, da pregação do evangelho para se converter? Ou você já está convertido, já foi transportado, conforme Paulo diz em Colossenses 1:13, do reino do diabo para o reino do Filho do amor de Deus? Onde é que você está? Qual é o reino a que você pertence? Qual a situação? Quer uma sugestão? Basta ver se você tem consciência de que precisa ser perdoado dos seus pecados. Se você acha que os seus pecados precisam ser perdoados para você estar em paz com Deus e ir para o céu, isso é algo que ainda está faltando na sua vida, você ainda não passou do reino das trevas para a luz, da potestade do diabo para o poder de Deus. Você ainda está preso, escravo, ou escrava ao diabo. Se você ainda tem a noção de que tem pecados pendentes, precisando ser perdoados, eu preciso dar contas diante de Deus, preciso me entender com Deus antes de partir desta vida. Isso é uma indicação fortíssima. Muitas vezes não se percebe isto, mas no seu evangelismo pessoal seria bom lembrar isso, se você conseguir conduzir a conversa de maneira tal que a pessoa diga: não, eu claro que ainda tenho um pecado a ser perdoado por Deus. Vamos ver isso aqui direito. Obviamente, o crente peca ainda, infelizmente, e ele tem satisfação a dar a Deus quanto ao seu caminhar cristão, mas o crente não tem mais nenhuma satisfação a Deus como juiz, não tem a dar nenhuma satisfação mais a Deus como juiz em termos de salvação. O crente não tem mais nenhuma satisfação a dar a Deus pelos seus pecados com relação à salvação? Não. Então, pode desprezar essa questão de pecado na própria vida, dali para frente? Não também. Não é o que eu estou dizendo? Ele já foi julgado, aquele crente, quando ele se converteu, ele foi julgado em Cristo e foi limpo pelo sangue de Cristo, de todos os pecados daquela pessoa que estamos imaginando aqui. Está quites com Deus, justificado pela fé. Acabou. Fim da noção de prestar contas diante de Deus. Acabou. Já prestou em Cristo. E os pecados do crente? Ele vai prestando conta com Deus e confessando e pedindo perdão, pedindo mais poder para não pecar, se entristecendo e vai sendo disciplinado por Deus, como um pai disciplina e dá palmada no filho, mas nada a ver mais com a questão de salvação. O pai, quando disciplina o seu filho, não está pensando em termos de paternidade. Tem nada a ver, é pai. O menino está desobediente muito aqui e vai ter que levar umas boas palmadas. Isso é outro assunto. Então, o crente, quando peca, é um filho que está dando trabalho ao pai e precisa ser disciplinado. Mas questão de salvação, acabou. E se você é crente e ainda tem essa noção, vamos conversar. Precisamos conversar um pouco lá no gabinete. Ou talvez conseguir para você um discipulador, para você estudar um pouco mais, porque você está sofrendo à toa. Se você é crente e acha que ainda precisa ser perdoado nos seus pecados para efeito de salvação, é bom conversar e saber se as bases para você afirmar que é crente se são seguras. Então, como ele diz aqui, a fim de que recebam remissão de pecados, perdão de pecados, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quem é perdoado torna-se herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E, por fim, ele diz, falando para Paulo, os que são santificados pela fé em mim. Esta é a base do Evangelho. Salvação, não é por obras, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quem exerce esta fé se torna perdoado, se torna um filho de Deus, herdeiro de Deus, como fala aqui, herança, torna-se santo, separado, e precisa viver incontaminado pelos pecados. É o ideal, como já comentei. Então, após as palavras de Jesus, aí nós vamos ver na próxima pregação, Paulo se levanta, cego, e é levado para Damasco pela mão dos seus companheiros de viagem. Fica 3 dias cego, sem comer e sem beber, profundamente abalado, obviamente, por tudo isto. O fato é que, ao meio-dia, numa estrada, cai em terra um homem agressivo a Cristo, perseguidor de cristãos. Em poucos segundos ou minutos, não sei quanto tempo levou, levanta-se um escravo de Cristo, o maior trabalhador pela causa do Evangelho de que se tem notícia, o cristão mais exemplar da história do cristianismo, de abnegação, de amor por Cristo, pelos irmãos, tudo, zelo pelo Evangelho, tudo ele excedia em tudo. Isso pela visão que ele teve de Cristo e o trabalho que Cristo fez no coração dele, Paulo. Graças a Deus por cada um que é crente, que teve esta visão de Cristo, não da mesma forma espetacular de Paulo, mas que não deixa de ser uma visão absolutamente legítima, dada pelo Espírito Santo, que fez você enxergar com os olhos da fé. Cada crente que está aqui ouvindo passou por essa experiência, sim, de enxergar pela fé o Senhor Jesus Cristo. Teve convicção dos próprios pecados, pediu perdão, foi perdoado, tornou-se herdeiro de Deus e passou a ser santificado cada dia pelo Espírito Santo que habita nele. E se você não é crente, amigo ou amiga, você pode ter uma visão de Cristo pela fé, sim. Pode ter o seu coração mudado por Cristo, sim. Daqui a 6 meses, venha para os cultos, 6 meses que aí pode ser. Não. Obrigatoriamente não precisa ser assim, não. Pode ser hoje à noite. Lá na sua casa. Abra o coração para o Senhor Jesus Cristo. Você pode ser transportado, aliás, do império das trevas para o reino de Cristo. Assim. Não precisa fazer nada, executar nada. Ao mesmo tempo que você pensa nisso e peça a Deus que realize este milagre da conversão em você. É uma atitude dele, é pelo poder dele. Paulo estava com ódio dos cristãos, perseguindo o próprio Jesus através da perseguição aos cristãos. Aí Jesus toma a iniciativa e eu já comentei que muito provavelmente a frase de Cristo, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, poderia ser já uma inferência, quase óbvio isto, que Paulo estava com a consciência doendo, o aguilhão ali era a consciência dele. E quem é aquele Estevão que morreu de uma maneira tão bonita e falou coisas tão belas? Esses crentes perseguidos estão aumentando, e eles não xingam, não blasfemam. Não... Devia estar já muito mexido, Paulo, pensando, pois pense no que você tem feito por Deus enquanto você tem vivido até aqui. Quando eu pergunto se você, o que você tem feito por Deus, não é se você tem ajudado a Deus, que Deus precisa de você, não é esse aspecto, eu não gosto desse tipo de ideia. Jesus precisa de você, quase assim, tenha pena de Jesus, coitadinho, que morreu numa cruz por você. Será possível que você não vai se condoer e vá aceitá-lo como Salvador, fazendo dele um grande favor, prestigiando o nome dele, coitado? Eu tenho aversão. Isso é muito comum em pregadores, às vezes, a esse tipo de de approach, como se diz, esse tipo de abordagem, como se Jesus estivesse naquela coisa ali, coitadinho, pedindo, por favor, que alguém venha a ele, para ele poder se sentir um pouco melhor e não acabar num psicólogo abrindo o seu coração e deprimido e morto de triste. Ele está alegríssimo com o trabalho da alma dele de levar. Se fosse um, já estaria alegre, mas são centenas, milhares, milhões que ele tem arrancado do império, o pai dele tem arrancado do império da terra e levado para ele, Jesus Cristo. Feliz, satisfeito. O favor que você faz é a você em aceitar Cristo como Salvador. Não é a ele, não. Ele é Deus do mesmo jeito. Agora, você é um pobre miserável. Pobre miserável. Pecador, pecador. E eu falo assim porque eu fui. Porque você, irmão em Cristo, foi também. Então, nós não temos o menor problema em dizer isso. Não é que estamos acusando e magoando, ferindo. Não, não, não. Estamos só dizendo a verdade. Para o seu bem. Cada um de nós foi miserável. Paulo, várias vezes, disse, eu fui um perseguidor. Aquilo ficou doendo nele, claro. Fui um miserável, só faltou dizer dessa forma. Então, não tem problema nenhum, não. Saber que nós fomos assim também, e quando nós dizemos que você precisa desesperadamente do perdão de Cristo, é para o seu bem. É para o seu bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e a praticá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.